Olá, boa tarde. No corpo de um homem foi encontrado por uma embarcação de pesca da Lagoa, na orla costeira da freguesia do Livramento, no concelho de Ponta Delgada, a cerca de 500 metros da costa. Esta quarta-feira, pelas 2 da tarde, avançou o Diário da Lagoa. Segundo a publicação regional, o pescador que detectou a vítima relatou que o corpo aparentava estar há muito pouco tempo no mar e encontrava-se de barriga para cima, com umas sandálias calçadas e vestido com calções e t-shirt. O corpo terá sido transportado para o Porto dos Carneiros, na freguesia de Nossa Senhora do Rosário. Numa nota, o Comando Regional da PSP esclarece que a Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência, mas não confirma que o corpo encontrado seja de uma pessoa desaparecida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Cita Sete Açores convocou para hoje greves em várias empresas privadas da Ilha Terceira e em instituições de solidariedade social de toda a região. Vítor Silva, dirigente sindical, referiu à Atlântida que esta ação de luta tem por base duas reivindicações que poderão resolver muitos dos problemas da sociedade açoriana. Em causa está a redução do período normal de trabalho máximo para 35 horas semanais e os aumentos salariais. Para o responsável, é extremamente positivo esta tomada de posição por parte dos trabalhadores.
O primeiro começa pelas 35 horas de horário para todos os trabalhadores nos Açores. E desta forma estaríamos a permitir que os trabalhadores pudessem conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal e familiar, tendo mais tempo para si e para a sua família, mas ao mesmo tempo tendo uma outra disponibilidade em relação às empresas. E o exemplo que nós temos visto por essa Europa fora e pelo mundo fora é com a redução da carga horária aumentou a produtividade e a competitividade. E portanto, desta forma estaremos a beneficiar os trabalhadores, mas empresas também iriam beneficiar desta situação.
O sindicato diz também ser urgente que haja nos Açores uma atualização do acréscimo regional ao salário mínimo nacional para que os trabalhadores possam viver dignamente do seu ordenado.
Não é aceitável que os trabalhadores açorianos estejam a empobrecer a trabalhar. E, portanto, é significativo o número dos trabalhadores nos Açores que, mesmo tendo um trabalho efetivo e mesmo tendo um salário ao fim do mês, vivem abaixo do limiar da pobreza. E, portanto, é sobretudo por essas duas questões que os trabalhadores do setor privado nos Açores estão a tomar esta posição e foi convocada essa jornada de luta.
As paralisações estão marcadas em empresas como a Insco, o Centro de Fabricação dos Açores, a Sport Essence, a Ematera, a Pronicol, Unicol, a Mobi Açores e Açores On Route. Nestas duas últimas, a greve começou ontem. Esta manhã houve uma concentração de trabalhadores na Praça Velha, no centro de Angra do Heroísmo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do PSD e também do Governo Regional mostrou-se disponível para reunir com a Comissão de Trabalhadores da SATA e com a Administração. O encontro, que já tinha sido solicitado pela Comissão no passado mês de maio.
O presidente do PSD recomendará ao presidente do Governo que, obviamente, faça o diálogo com a Comissão. Não está em causa este encontro. Aliás, falo-á em relação à Comissão de Trabalhadores, desde logo em primeiro lugar, mas também com a própria Administração, no sentido de termos soluções para os problemas. Eu não me quero focar, enquanto líder do PSD, nos problemas, quero focar-me e orientar o Presidente do Governo e o Governo para as soluções, bem como o Conselho de Administração.
Por outro lado, e sobre o novo nome para liderar a SATA, José Manuel Bolieiro diz que já há contactos estabelecidos, mas que o melhor é não ter pressa para encontrar uma má solução e garante não existirem problemas na atual gestão e administração da companhia aérea.
Nós não devemos, nesta matéria, ter pressa para encontrar uma má solução, mas ter a boa ponderação para encontrar uma boa solução. E por isso, de facto, o negócio aeronáutico, estão a ser estabelecidos contactos e já há algum tempo, não é de véspera que estes contactos se fazem, e portanto estão a ser feitos. Não há nenhum problema na gestão e na administração, apesar de não ter ainda o Presidente.
E Vasco Cordeiro, o presidente do PS Açores, já reagiu à providência cautelar interposta pelo consórcio Newtour MS Aviation para reverter a anulação do concurso para a privatização da Azores Airlines e acusa o governo regional de não assumir as suas responsabilidades na gestão do grupo SATA.
Parem de brincar com os açorianos em primeiro lugar. Parem de brincar com o interesse dos açorianos em primeiro lugar, assumam as suas responsabilidades, porque as responsabilidades que este governo tem para com o Grupo SATA é, ao contrário daquilo que afirmaram, invectivando o governo do Partido Socialista, não só não estão a salvar a Azores Airlines, como estão a enterrar a SATA Air Açores. E essa é uma responsabilidade deste governo, pelo qual ele deve ser chamado à pedra e deve ser chamado à responsabilidade.
O líder do PS Açores referiu que o Executivo não respeitou aquilo que foi acordado com a Comissão Europeia no processo de restauração da companhia aérea.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo dos Açores vai indicar Sancha Costa Santos para a presidência da Portos dos Açores. Já para Atlantic Line, o Executivo propõe para a presidente Isabel Dutra. Sancha Costa Santos é atualmente presidente do INOVA, o Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores, enquanto Isabel Dutra exerce funções de vogal executiva do Conselho de Administração da Atlantic Line, avançando agora para a presidência. O Governo vai também propor Pedro Índice Ribeiro para presidente do IROA, o Instituto Regional do Ordenamento Agrário. O responsável foi no 13º Governo Regional, diretor regional da Agricultura. Os nomes propostos pelo Executivo irão ainda ser ouvidos em breve pela Assembleia Legislativa Regional. Os partidos da coligação PSD, CDS-PP, PPM e o Chega apresentaram no Parlamento uma iniciativa conjunta para a recuperação da totalidade do tempo de serviço congelado dos professores e educadores de infância. Em concreto, serão abrangidos pelo projeto de decreto legislativo regional os docentes que virão aumentar de 34 para 37 anos a duração das respectivas carreiras, na sequência de alterações efetuadas no continente e nos Açores, neste caso em 2007 e 2015, segundo explica o deputado Joaquim Machado, do PSD Açores. Com as medidas agora apresentadas, estes professores e educadores de infância, integrados nos quadros do sistema educativo açoriano, passarão a ter de fazer o mesmo tempo de serviço que os demais profissionais, ou seja, 34 anos. Na quarta-feira, recorde-se que o PS Açores anunciou também que entregou no Parlamento uma proposta que os socialistas querem que seja debatida já na próxima semana para corrigir injustiças na reposição do tempo de serviço na transição entre carreiras dos professores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara Municipal da Ribeira Grande vai criar novas zonas de drenagem junto às habitações nas gramas para evitar a acumulação de água na via pública no local afetado pelas cheias do início da semana. O presidente da autarquia da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, adiantou à Lusa que os prejuízos são superiores a €500 mil de euros em moradias, viaturas e bens públicos. O município refere que num dos locais mais afetados pelas cheias, zona das gramas, a autarquia vai avançar nos próximos dias com novas zonas de drenagem junto às habitações. Gaudêncio refere também que a ponte da Ribeirinha, no centro da freguesia, é a infraestrutura pública que mais ficou afetada, merecendo agora análise técnica por parte das entidades competentes. Na quarta-feira, o autarca disse que o município já tinha disponibilizado um formulário online para que os lesados possam rapidamente submeter estes projetos. juízos e depois fazerem a candidatura ao fundo de emergência, logo que esteja ativado, e serem rapidamente ressarcidos dos estragos provocados pelo mau tempo. A Universidade dos Açores pretende investir 4 milhões de euros na construção de uma residência universitária na cidade da Horta e quer também reforçar a oferta letiva no Departamento de Oceanografia e Pescas nos próximos anos.
Ao acrescentarmos 50 camas a esta oferta, possibilitaremos aos nossos jovens e aos nossos investigadores que tenham melhores condições de atratividade para vir para a cidade da Horta, para a Ilha do Faial, para fazer os seus estudos, para fazer os seus estágios, para prosseguir as suas investigações no âmbito dos seus cursos de mestrado, de doutoramento, até de outras instituições, que também temos estas parcerias, e também para frequentarem a formação que nós temos.
Susana Mira Leal, reitora da Universidade dos Açores, que falava na sessão pública de apresentação da residência universitária. Já para Carlos Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Horta, este investimento agora anunciado é também uma forma de fixar jovens no concelho e desenvolver um setor essencial para o desenvolvimento da ilha.
Com a residência universitária, o município da Horta assume o compromisso em melhorar as condições de vida dos estudantes, procurando dar resposta à crescente demanda por alojamento estudantil de qualidade a custos acessíveis e, consequentemente, atrair mais alunos para o campus da Horta da Universidade dos Açores.
A futura residência universitária da Horta será construída na Freguesia das Angústias e deverá estar concluída em 2026.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A sétima edição do torneio Figueiras Cup está de volta a São Miguel. 14 clubes, 16 equipas e cerca de 300 participantes vão marcar presença entre 14 e 16 de junho na prova organizada pelo Clube Desportivo de Santo António. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Desta vez na competição infantil de escalão sub-10 e sub-13, há equipas de São Miguel, Terceira, Madeira e Continente. Segundo Bruno Lourenço, responsável pela organização, o evento desportivo bate recordes quanto ao número de clubes vindos de fora e de participantes.
É um recorde de equipas fora da ilha, digamos assim, e também um recorde de número de participantes e deslocados e que vão ter estadia em Santo António. Ou seja, estamos a falar cerca de 110 pessoas que vão ter estadia em Santo António. Termos mais equipas no torneio, e não é que nós não queiramos e que as equipas não tenham a vontade de participar, mas é que em termos de organização logística teríamos que ter mais algum dia extra para que pudéssemos alargar, por exemplo, o torneio para 20 equipas ou 22 equipas. E, portanto, isso é um passo que, se calhar, futuramente poderemos dar, mas neste momento, dadas as circunstâncias, dado o espaço temporal, dada essa situação toda, não será benéfico para nós enquanto organização.
Este ano, Alfredo Carvalho, presidente do Clube Desportivo de Santo António, prestou uma homenagem ao ex-jogador e treinador Hélio Oliveira ao distingui-lo como padrinho daquele que é o maior torneio da Costa Norte do concelho de Ponta Delgada.
O grande torneio este ano é o Helénio, um homem da casa, coadjuvado com o homem conversador, que é o homem que desde São Tomé, é o Helénio e o nosso e o Bruno. Porque, principalmente, sim, o Bruno, não seria possível estarmos a organizar este torneio, já que já vai na 7ª edição. Ele tem liderado uma equipa de trabalho que já há algum tempo está a trabalhar com muito afinco para que tudo corra bem. Ele tem se esmerado ao máximo para que não falte de nada. E pronto, e desde o início ele e o Elenco foram testão desde presentes, desde a primeira edição do Figueiras.
De acordo com Bruno Lourenço, há ainda mais novidades no quadro competitivo, a passagem de jogos de futebol de 7 para futebol de 9 e também uma maior preocupação na preservação do meio ambiente. Todas as equipas, treinadores e dirigentes terão à disposição garrafas reutilizáveis, postos de abastecimento de água dispersos pelo recinto, bem como recipientes para resíduos orgânicos nos locais de refeições. Além disso, as palestras de sensibilização com temas como saúde física e emocional voltam a ser destaque em mais uma edição, assim como a participação de 2 atletas com autismo e 12 raparigas na competição. Pedro Furtado, vice-presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, igualmente presente na conferência de imprensa realizada ontem, anunciou que no prazo máximo de 2 meses será lançado o concurso de remodelação do campo das Figueiras. O investimento orçado é 800 mil euros.
O que eu queria dar aqui, boa notícia, é que nós vamos lançar o procedimento dentro de 1 mês e meio, no máximo dos 2 meses. Depois irá decorrer o concurso, que esperamos que corra bem, irá aparecer o Tribunal de Contas e já não me comprometo que na próxima edição nós tenhamos já o relevado novo. Creio que assim fosse.
A 7ª edição do torneio Figueiras Cup apresenta-se assim como uma exposição dos Açores a nível desportivo, social, comercial, turístico e de inclusão social que dinamiza a economia local. A cerimónia de abertura arranca no dia 14 às 8h30 da noite e o encerramento e a respectiva entrega de troféus estão marcados para o dia 16 pelas 8 da noite no Campo das Figueiras em Santo António.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. Celebra-se na próxima segunda-feira o dia do mini basquet a nível nacional. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Uma celebração da Federação Portuguesa de Basquetebol e em que as 18 associações do país juntam-se a esta celebração. A Associação de Basquetebol da Ilha Terceira não foge à regra, organiza no próximo dia 10, segunda-feira, um dia inteiramente dedicado aos escalões de minis 10 e minis 12, a começar às 10 da manhã e a terminar às 17 horas, com as atividades a serem todas realizadas no Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.